lidando com possibilidades no design. Então essa apresentação, ela tem o tópico relacionado à decisão sobre o que fazer quando você tem muitas possibilidades e a possibilidade de dar problema também, né? Sempre uma, né? Ah! Ô, louco.
Lidar com as possibilidades.
Vamos lidar com as possibilidades aí, vamos lá. Ah, vou ter que abrir no... por aqui, então. Então vamos pelo... Ok. Então vocês... Isso aqui é um resumo, não é só para lembrar alguns pontos principais aí que a gente viu até agora. Então design não é como as coisas são, não tem a ver com a forma, mas principalmente com as coisas que elas podem vir a ser. Tá? Então quando um designer olha para uma forma e acha legal aquela forma, não é só porque ela é bonita enquanto uma coisa estática, mas que ela pode se transformar em várias coisas e significar várias coisas também. Então design não trabalha com certezas, com precisão, ele trabalha com possibilidades. Só que isso pode parecer muito vago, né? Por isso que eu vou fazer essa apresentação para tentar ajudar vocês a tornar mais tangível esse aspecto do design. Cada um de vocês fez uma pesquisa etnográfica, que é uma pesquisa que contribui principalmente para o design do aplicativo. Algumas pessoas estudaram muitas possibilidades, outras estudaram poucas possibilidades. Eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior, tá? Mas é diferente o espaço de possibilidades que cada um criou. Algumas pessoas foram mais imediatistas, viram possibilidades próximas dos seus contextos, próximas da sua zona de conforto, que já conhece, já domina, que conhece, que pode bem avaliar se é uma possibilidade real ou se não é. E outras pessoas foram bem além, olharam possibilidades lá no futuro que nem existe ainda, talvez, tecnologia possível para implementar, ou não existem hábitos e comportamentos sociais que poderiam sustentar uma ideia dessas. Tá? E o legal de vocês trabalharem em grupo é que vocês podem juntar esses diferentes espaços de possibilidades e procurar sobreposições. Se quando uma possibilidade aparece em vários espaços, ela é compartilhada, provavelmente ela é uma possibilidade promissora, uma que vale a pena investir. Apesar disso, em alguns casos vão haver possibilidades que vão ficar fora do espaço, que vocês não vão considerar no primeiro dia, na primeira sentada. Por isso vocês têm essa semana inteira para conseguir definir bem o conceito, explorar as possibilidades e decidir quais delas que vocês vão desenvolver no challenge. Tá? Uma dinâmica que eu recomendo muito para vocês decidirem sobre essas possibilidades levantadas é o Reutersão. Reutersão, você... é uma coisa muito simples. Você coloca, cria... Vocês já usaram? Então, você cria um plano cartesiano, eixo X fica sendo o tesão que a equipe tem de trabalhar naquele tema, naquela possibilidade, e o eixo ROI, retorno do investimento, é o que você acha que vai dar de retorno financeiro ou social daquele aplicativo que vocês estão bolando. E aí todo mundo escreve em cada post-it uma possibilidade, vai colocando no painel e vocês vão discutindo e mudando a classificação das possibilidades até uma tomada de decisão do projeto. Tá? ROI e tesão são apenas algumas das variáveis que vocês podem utilizar para classificar e comparar as possibilidades. Eu colocaria uma lista aí de facilidade de implementação, se for uma coisa importante para vocês, considerando o prazo de 4 semanas é curto, né? Então tem que levar em conta isso. Potencial de inovação, que é um critério do challenge, que eu já vou explicar mais tarde sobre isso. Impacto social, para aqueles que estiverem mais motivados em fazer a diferença numa comunidade do que, de fato, ter um retorno de investimento financeiro. Existem outras variáveis que eu não citei, mas que vocês podem utilizar nessa mesma metodologia, a dinâmica Reutersão. As toolkits que a gente tem disponível ali na cozinha para vocês são mapas de possibilidades também. Talvez traga algumas possibilidades que vocês não tenham identificado, outra vez tragam possibilidades com nomes mais bem definidos para uma coisa que você já estava pensando em fazer. Outra coisa desses toolkits é que eles dão uma margem de... eles dão mais ou menos uma maneira de pensar sobre as possibilidades, organizam basicamente as possibilidades dentro de um espaço pré-definido. Essas toolkits estão sob avaliação, já falei isso para vocês, mas repito, se vocês não utilizarem, a gente não vai comprar mais. Agora, se vocês começarem a utilizar um monte, a gente compra mais dessas. Então nos comunique se por acaso vocês estiverem disputando alguma dessas toolkits, estiver faltando uma delas, a gente dá um jeito de encomendar para ter mais umas cópias, tá? Eu acho particularmente que durante essa semana pode ser bem interessante o baralho Values, o Business Model Navigator e o Philographics. Agora, pode ser que vocês usem outros também. Mandela, né, já dizia, né, que sempre parece impossível até que seja feito, né? Então... Ih, meu Mac vai morrer aqui. Alguém tá com uma... Tá com uma fonte aí? Deixa eu fechar o Safari aqui para economizar. Vamos ver até onde vai. A Mandela dizia que é sempre impossível até que seja feito, né? Então as possibilidades estão mudando sempre com o passar do tempo. Então, a parte que já está conhecida, das possibilidades já conhecidas, já utilizadas, já exploradas pela concorrência, que é o quadrado laranja do meio, é a tal da caixa. Pensar fora da caixa, pensar fora dessas possibilidades. Tá? Então, o que a gente quer nesse challenge é que vocês pensem fora da caixa, mas não precisa ser totalmente fora da caixa. Valeu. Vocês podem pensar também dentro da caixa das possibilidades que já são conhecidas, que as pessoas já levantaram de algumas maneiras, mas que ninguém fez nada ainda, tá? Que é esse quadrado vazado aí. Nesse quadrado vazado, em geral, é onde surge uma inovação, é uma coisa que você fala, putz, por que não pensei nisso antes? Era óbvio, né? Mas alguém fez. E copycat melhorado, você começa a partir da caixa e você vai acrescentando novas funcionalidades, dando uma nova cara, repensando aquele tipo de aplicativo. Vocês podem fazer essas duas coisas, tá? O que não pode fazer mais do mesmo. Um aplicativo que parece igual a um outro, né? Ou tem apenas um nome diferente, não chega a configurar uma nova possibilidade inexplorada. Uma coisa que vocês não vai dar tempo de fazer é a invenção, tá? A invenção, ela cria novas possibilidades, torna possível coisas que não eram possíveis, mas isso vai ser possível no ano que vem. No Main Challenge vocês podem desenvolver soluções tecnológicas novas, vocês têm mais tempo para isso, tá? E aí vocês vão poder estar indo aonde nenhum homem ou mulher foi antes, né? Mas não para esse challenge. Botando de maneira bem concreta os espaços de possibilidades que a Apple TV oferece, já está sendo explorado, os que já estão explorados são esses que estão aí, são os aplicativos, abrir a Apple Store é ver o espaço de possibilidades. Porém, esse espaço de possibilidades tem que levar em consideração também as possibilidades do espaço que a Apple TV oferece, no local onde a Apple TV vai estar. Então, eu gosto de mostrar essa brincadeira entre espaço de possibilidades e possibilidades do espaço para as pessoas pensarem de maneira concreta a respeito dos seus projetos e não ficar só viajando na maionese. Não, poderia ser assim, poderia ser assado. Mas será que dá para fazer? Será que vai fazer sentido nesse espaço que a gente quer colocar esse projeto? Então eu estou trazendo essa imagem da casa, que é meio óbvio, né? Porque teoricamente todo mundo mora numa casa aqui, né? Mas pode ser que tem pessoas que não, né? Mas enfim, é um espaço. Agora, existem outros espaços que foram pesquisados nas pesquisas, só estou citando mais dois aí, que é a sala de espera no hospital, o bar ou o restaurante. Cada um deles tem características completamente diferentes, as limitações de espaço são várias, tá? Só para citar algumas, né? De repente é apertado demais, não dá para fazer a interação com vários jogadores que você estava imaginando. Ou, de repente, ninguém quer interagir com um estranho num restaurante, num bar. É uma limitação social. Ou então, é tabu abrir alguma coisa pornográfica ou sexual na sua televisão, né? Porque, afinal de contas, os vizinhos do prédio da frente vão estar olhando. É uma questão cultural. Cognitiva. Não dá para prestar atenção em tudo que você está vendo. Então, você tem a televisão não pode exigir tanta atenção porque você vai estar vendo o celular, jogando videogame ou computador ao mesmo tempo em outro device. E tecnológicas, que é mais óbvio, né? Mas não menos importante. Então leve em consideração as possibilidades do espaço e o espaço de possibilidades. Tentem ver como um confronta o outro, né? Então a minha proposta minha tese de doutorado, ela estimula esse tipo de abordagem, que você está sempre levantando possibilidades, testando essas possibilidades, descartando possibilidades, através do confronto com o espaço material, físico, concreto ou social, cultural, que eu mencionei anteriormente. Então, a prototipação e a ideação são dois processos fundamentais aí do design para criar a possibilidade de iniciar elas, testar, implementar, materializar. O protótipo ele torna uma possibilidade, um espaço também, que faz parte de espaços maiores, e essa espacialidade ajuda a ver se realmente faz sentido aquele projeto. Então, prototyping, que isso é bem importante. Para inspirar vocês, eu trouxe dois videozinhos, espero que agora esteja funcionando a internet, comparando aí uma ideia de um dispositivo de uma televisão interativa no filme da Fantástica Fábrica de Chocolate e um protótipo construído inspirado nessa cena do filme.